Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui em pleno feriado, nessa aula de dúvidas. Me atrapalhei aqui um pouco para organizar as coisas, mas acho que consegui. Liberei ontem mesmo as notas de aula referente à parte 6 do tópico 8. Vou comentar um pouco mais sobre ela, já havia feito alguns comentários, tá? Não vou me estender muito, porque a videoaula foi suficientemente completa, né? Eu esperava que ela durasse menos de 1 hora, durou 1 hora e 10, né? De fato, o assunto, como ele é mais específico, né? Não abre tantas perspectivas assim, né? Tem uma novidade aqui, vou deixar os mais alunos chegarem, né? Não sei hoje como é que vai estar a participação, tá? Mas já vou comentar já, depois talvez eu volte a falar sobre isso. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Isso. Eu não gosto de fazer isso, mas eu havia me esquecido de incluir esta referência aqui, de 2020, agora de março de 2020, né? É do mesmo grupo, coordenado pelo Klaus Robert Miller, tá? Lá da Universidade Técnica de Berlim. E, enfim, mas é um trabalho onde eles possivelmente agregam um pouco mais do estado da arte, né? E mais recente, e enfim, é claro que o foco continua sendo a layer-wise relevant propagation, ok? Mas ele comenta sobre várias outras máquinas interpretáveis que é de fato importante que vocês tenham noção disso, ou seja, nós estamos focando nessa LRP, pelo seu custo-benefício, mas existem outras possibilidades aí. Mas eu atualizei hoje de manhã, então, o PDF e apenas acrescentei essa referência aqui de 2020, tá? Eu já estava ciente dela, mas eu deixei ela num canto enquanto estava preparando, atualizando o PDF, eu me esqueci de dar atenção a ela, tá? Então, por favor, baixem o novo PDF, caso já tenham feito, né, baixem novamente agora com com essa referência adicional. Evidentemente, o vídeo não vai ter essa referência aqui, mas eu nem cheguei a comentar sobre as referências, tá? É uma decisão minha, mais uma vez, né, de dar plena atenção a essa técnica aqui. Existem outras técnicas possíveis, tem até dois brasileiros que estão na Universidade de Washington, que trabalham com uma técnica, como é que ela se chama? Me escapou agora, mas é uma técnica de interpretabilidade também bastante válida, ok? Assim, cada qual com o seu viés, com os seus pontos positivos e negativos. Bom, deixa eu voltar aqui. Estamos com 14 participantes. Eu vou falar só mais alguns aspectos aqui e daí eu volto para essas notas de aula. Vamos lá. O chat está aqui. Então, também eu ia colocar artificial intelligence. Existe uma. Está tão na moda agora falar de explainable artificial intelligence, né, que existe até essa sigla agora que eu coloquei aqui no chat. XAI, né? XAI. Explainable Artificial Intelligence, tá? Então, como eu já vinha colocado, eu não enfatizei tanto em vídeo aulas, porque é um material mais público, né? Mas é evidente que, estando no meio acadêmico, cabe fazer essa colocação. Vocês, nem todos aqui vão seguir com tese, pós-graduação, mas vamos lá. É evidente que a vida não é fácil para qualquer grupo de pesquisa aí pelo mundo afora, né? Primeiro, as pessoas têm que ter ideias novas, a pensar em coisas que ninguém pensou. Imaginar cenários que ninguém imaginou, né? Ou se imaginou, não explorou devidamente, e tornar concreta aquela ideia. É isso que é o grande lance, né? Então você concebe no seu cérebro uma inovação, uma nova proposta, uma nova forma de encaminhar alguma coisa, após se aprofundar e se inteirar do estado da arte, né? E perceber as suas limitações, né? Lembre-se daquelas fases de aprendizado que eu já coloquei para vocês, inclusive em notas de aula, né? Então, primeiro, a primeira fase de aprendizado é entender quando alguém explica. A segunda fase é explicar de modo que alguém entenda, tá? Então, entender quando alguém explica poderia ser a aula, né? Quando a minha videoaula, né? Eu estou explicando e vocês, se estiverem atentos e acompanhando, podem entender, mas esse é o nível 1 de aprendizado, né? O nível 2 é vocês pegarem o papai e a mamãe, por exemplo, e explicar para eles o que que é interpretabilidade e inteligência artificial, tá? E se eles ficarem satisfeitos, é porque você atingiu o nível 2 de aprendizado, tá? Daí tem algumas variações lá, mas eu vou sintetizar assim. O nível 3 seria detectar limitações, detectar pontos de melhoria, poder criticar, né? Então, quando a gente critica alguma tese, né? Dá a entender que eu já atingi o nível 3 de aprendizado e, portanto, eu estou percebendo os pontos fortes, os pontos fracos daquela técnica, tá? O nível 4 seria, dado que você já entendeu, já foi, já voltou, percebeu os pontos fortes, os pontos fracos, né? E também conhece o entorno e tem um background, tem uma formação adequada, você pode pegar aquelas limitações que você detectou e propor soluções para elas, né? Abordar as questões em aberto, ok? E isso assim são os passos de uma pesquisa de pós-graduação, vamos dizer assim, tá? Também tem isso seria sem levar quebra de paradigma, né? Então você vai fazendo contribuições incrementais, vai aperfeiçoando em cima de um estado da arte já existente, você põe mais um tijolinho aqui, mais um tijolinho ali, né? É claro que vez ou outra, até pelo desgaste da própria área ou pelo brilhantismo do grupo de pesquisa, né? Falo grupo de pesquisa porque cada vez mais nós vamos trabalhar em uma rede de coautores de trabalhos, né? Muito raramente a gente vai fazer um trabalho individual aí, mas enfim, não vamos entrar nessas tendências um pouco mais futuras, né? Mas vamos lá. Eu estava me referindo a. Ok, então os grupos de pesquisa eles têm. Não tem uma vida fácil, né? Você tem que atingir esse nível de aprendizado e, por muitas vezes, você chega em algumas áreas de pesquisa aí que tem muita gente boa trabalhando e muita coisa já foi feita, né? E, portanto, você está numa espécie de saturação. Então, é importante perceber e tentar evitar áreas mais saturadas. Ah, bom, não, eu lembrei o que eu não tinha concluído ainda, né? Então, deixa eu voltar um pouquinho, depois eu vou falar dessa saturação, que é onde eu queria chegar, tá? Estou um pouco ansioso aqui. Vamos lá. Então, uma possibilidade de fazer uma pesquisa inovadora que sustente um doutorado, por exemplo, né? São essas contribuições incrementais sem quebra de paradigma. Então, você concorda com o que foi feito até hoje e dá a sua contribuição, seja ela incremental ou até um passo mais avançado, mas é sem quebra de paradigma, mantendo aquele esquema, tá? Aquela forma de pensar, aquele jeito de abordar a questão, tá? Por outro lado, e dependendo do momento em que a área está, se ela está desgastada ou de acordo com o brilhantismo do pesquisador, né, ele pode chutar tudo, chutar o balde, né, e propor uma nova teoria e repensar aquela questão sobre um outro prisma, né, sobre um outro paradigma, tá? E aí, tudo bem, cabe você mostrar as vantagens e as desvantagens dessa nova forma de pensar, e se ela realmente tiver um custo-benefício melhor que anterior, responder melhor a questões que anterior tem limitações para responder, pronto, você está abrindo uma nova linha de pesquisa, vamos dizer assim, tá? Isso pode acontecer em IA, então, por favor, não se deixem levar tanto por esse pragmatismo que eu estou falando, né? Pegar uma área já saturada e simplesmente dizer, bom, não tem mais nada que eu possa fazer por aqui, todo mundo já fez antes de eu chegar, ou mesmo que tem ainda alguma coisa a fazer, eu não sou a pessoa mais preparada para isso, tal. Então, por favor, não vão para esse lado aí. Até tem um ditado que fala o seguinte, né? Eu me colocando como uma pessoa um pouco mais experiente aí. Então, se você ouve de uma pessoa experiente acerca de uma nova ideia, né? Oh, legal, isso dá para fazer. Eu acho que é uma ideia com bom potencial, né? Então acredite nele, porque essa pessoa tem experiência suficiente para perceber quando uma boa ideia tem potencial. Mas quando essa mesma pessoa experiente vira para uma ideia de um jovem aí, vamos dizer, né? E fala, putz, isso aí é bobagem, nunca vai dar certo, desista, tá? Não acredite nele, tá? Porque a gente tem que entender que a pesquisa acadêmica ela é conservadora, as pessoas criam um domínio de conhecimento e por isso investem muito nisso, e quanto mais ele investe, né, mais dificuldade ele tem de sair da caixinha, vamos dizer assim, né? Então, vou repetir a citação, né? Se uma pessoa experiente, veterana numa certa área, né, diz que alguma coisa vai funcionar, acredite nele, tá? Mas se ele diz que alguma coisa não vai funcionar, duvide dele. Ao dizer isso, eu não estou falando que tudo vai funcionar, né? Mas eu estou querendo dizer que a pessoa que está há tantos anos voltada para um certo conjunto de teorias aí, né? Já está muito polarizado a ponto de não conseguir enxergar, talvez, o potencial de alguma coisa que está fora da caixinha, tá? E então sigam por aí. Enfim, então a dinâmica da pós-graduação envolve isso. Ou você vai fazer uma contribuição incremental em cima do que já tem. E esse incremental pode não ser tão incremental, pode ser um salto um pouquinho maior, tá? Ou você vai chutar o balde e fazer alguma coisa nova, lançando uma nova forma de encarar aquele cenário, tá? Eu estou falando tudo isso porque a área de machine learning atingiu um certo estágio onde já propusemos tudo que a gente podia de tipos de modelos mais flexíveis, menos flexíveis, já trabalhamos a flexibilidade dos modelos com base nas técnicas de regularização, passamos por muitas delas aqui nesse curso introdutório, tá? E, portanto, falar em termos de acurácia de máquinas de aprendizado está difícil, né? Você vai conversar na terceira casa decimal, quarta casa decimal, isso quando você tem equipamento suficiente, dado suficiente para o modelo dar o melhor de si, tá? Então, modelos que têm oxigênio, né, para dar o melhor de si, vão ganhar do outro na terceira, quarta casa decimal. Então, é algo que não faz muito sentido, né? Então, dado que atingimos esse nível de evolução em termos de acurácia, é evidente que os grupos de pesquisa precisam continuar a formar alunos, precisam continuar a publicar, eu preciso manter a minha bolsa, os alunos precisam justificar a bolsa deles e assim vai. Então, de novo, é uma visão bastante polarizada e simplista, não é assim que eu penso, por exemplo, na verdade eu tenho curiosidade com tudo, né? Mas eu estou fazendo só uma análise mais pragmática, né? Então, é evidente que essa tendência aí de interpretabilidade cai como uma luva num cenário onde só a acurácia já não tem mais espaço, está sufocado, né? Está todo mundo bem na fita, aí, já décadas de novas ideias que se acumularam, tá? Então não tem mais muito o que fazer por aí, então tem que pensar algo novo, né? E o novo aí, não é só por aí, mas aparentemente vem com essa explainable AI, tá? Tá travando um pouco? Bom, se está normal para alguns alunos, então não é o problema daqui, tá? De qualquer modo, vou tentar falar um pouquinho mais lentamente, tá? Então, vamos entender que a interpretabilidade é uma tendência, essa explanação da IA é necessária para que ela penetre socialmente, porque vamos ter que as soluções vão ter que obedecer regras e atender a explanações, né? Tipo, como já ocorreu alguns anos atrás na Inglaterra, muitas décadas, eu diria, né? Uma empresa lá de seguro promoveu uma solução via redes neurais, na época não tinha, era caixa preta mesmo, né? E começou a definir o valor da apólice de seguros lá dos clientes de uma instituição financeira, né? E aí a instituição foi processada porque ela não apresentava explicitamente quais eram as razões pelas quais um certo cliente, um certo segurado ali, tinha um certo valor de apólice e o outro tinha outro, né? Então a rede neural definir adequadamente as apólices, mas ela era uma caixa preta e não conseguia explicar. Então, a instituição financeira teve que trocar a rede neural por um sistema baseado em regras, né? Com uma queda de acurácia, certo? Então, na época, havia esse cenário de ou você vai atrás de um modelo acurado ou você vai atrás de um modelo interpretável. As duas coisas ao mesmo tempo você não conseguia, tá? Então, eu começo a videoaula falando dessa quebra de paradigma, de que agora dá para ser acurado e interpretável ao mesmo tempo, mas para isso houve a necessidade de desenvolvimento pelo menos dessa proposta aí da LRP. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa a colocar. Estava lembrando de um outro item. Bom, então, essa tendência da explanação, ela agrega, ela traz um diferencial em relação a tudo que já foi conquistado até agora e dá um oxigênio a mais para os grupos de pesquisa, né? De novo, estou fazendo uma visão bem pragmática e bem simplista, né? Não é assim que funciona, tipo, opa, eu preciso continuar ganhando o meu salário, eu preciso definir um tema para os alunos que vão entrar semestre que vem, então, deixa eu ver o que que está... A gente não é tão pragmático assim, ou seja, nós não abraçamos as coisas só por serem novas e não fugimos de certas áreas por estarem saturadas, tá? Necessariamente, até porque tem, da mesma forma que o lançamento de um novo produto, que é a lei de Metcalfe, né? Não sei se vocês já ouviram falar nela, tem que é o seguinte: de fato, a pessoa que lança um novo produto, ela tem uma vantagem muito grande, porque ninguém tem aquele produto, e supondo que é um produto diferenciado, com funcionalidades novas, né? É bastante promissor para aquela empresa que lançou o novo produto, né? Só que a lei de Metcalfe diz o seguinte: embora haja essa vantagem, né? Vamos supor que seja um produto que vai se estabelecer mesmo no mercado pelo diferencial que ele tem, tá? Mas você precisa conquistar o mercado. Então, o pioneiro, né? Além de ter todo o trabalho de lançar o produto e arriscar, né, investir e dar um passo a mais que ninguém ainda deu, tá? Ele ainda tem que conquistar o mercado, porque por mais que aquele produto seja tudo que as pessoas queriam, tá? Mas elas não sabem disso ainda. Essa que é a questão, né? Então, a lei de Metcalfe diz isso: o problema de quem está na vanguarda, que está lançando novas ideias, é também a necessidade de, além do risco e de todo o problema que tem viabilizar comercialmente aquele produto, né? Ainda tem que conquistar o mercado. Os outros que vierem depois e, vamos dizer assim, copiarem a ideia, né? Já vão encontrar um mercado acostumado com aquele produto, né? É claro que a empresa pioneira que lançou o produto inicialmente e teve que fazer todo o esforço de conquista do mercado, ela vai ficar com essa bandeira aí de inovadora, de vanguarda, né? Empresa inovadora, tá? Então isso é muito bom e, no entanto, tem esse problema aí da lei de Metcalfe, tá? Eu mesmo tenho alguns colegas de graduação que, quando se formaram em engenharia, né, tinham ideias brilhantes, abriram uma espécie de startup na época, não chamava assim, né, e implementaram aquela ideia brilhante, tá? Só que ninguém quis comprar, ou porque o mercado não estava pronto, ou porque a ideia não era tão brilhante assim. Não vamos discutir essa questão, tá? Mas é importante a gente lembrar disso: o mercado precisa estar pronto, ou você precisa usar marketing, né, para tornar o mercado assim, capaz de assimilar o seu produto. Então, isso é bastante. Isso vale para o meio acadêmico também, tá? Eu já coloquei para vocês que não tem erro, né? Se você produz uma solução em computação que é mais barata em termos de recursos computacionais e mantém performance, até melhora a performance em relação a outras, né? Aí não tem erro, você vai ganhar o mercado, vamos chamar assim, de novo. Então, uma solução que ao mesmo tempo executa mais rapidamente e leva resultados superiores comparado com todas as outras que já existem, né? Vai matar pau, né? Vai ganhar de roldão aí, certo? No entanto, isso é muito raro de se conseguir. O que normalmente a gente consegue é uma solução que dá melhores resultados, embora a um custo computacional maior, através de uma estrutura metodológica mais complicada, tá? Ou dá o mesmo resultado, mas a um custo computacional menor, ou até piora um pouco o resultado, mas ganha no custo computacional, entendeu? E aí é mais difícil de ganhar o mercado, né? Porque você perde em alguma coisa e ganha em outra. Se for ganha-ganha, você tá bem na fita, né? Então, vocês vão. Por que que o professor está comentando isso? Bom, primeiro, tá evidente, né? Eu estou comentando isso porque é muito conveniente para quem faz pesquisa em aprendizado de máquina, essa nova perspectiva da interpretabilidade, que é o tema da aula liberada ontem, tá? Só lembrando que, de acordo com o nosso cronograma, a aula deveria ser liberada hoje, eu antecipei um dia, maravilha, né? Mas é a partir de hoje que cabe se dedicar a ela, tá? Bom, então, É muito conveniente que a interpretabilidade tenha entrado, tá? Agora, vocês vão ser protagonistas, se é que já não são, vocês vão comandar as inovações, vão comandar os empreendimentos, as empresas, as startups daqui para frente, né? Então, vocês precisam fazer uma leitura de mercado e uma leitura de tendências mais. Assim, duradoura, né? Não se deixar levar por ondas de momento, né? Por modismos, vamos dizer assim, tá? Então, por mais que a área de IA tenha uma novidade a cada semana, né? Muitos de vocês já se inscreveram lá no, como é que fala? Naqueles alertas do Google Scholar. Espero que todos façam isso. Eu comentei sobre essa funcionalidade na videoaula lá de processamento de linguagem natural, tá? Mas não se deixem, assim, não fiquem tão ansiosos se o alerta trouxer 10, 12 papers de 40 páginas toda semana, como lançamentos na área de interesse de vocês, né? Como assim, professor? É claro que eu vou ficar ansioso, frustrado, porque eu não consigo ler essas 10, 12 vezes 40 páginas, estou perdendo o bonde, as coisas acontecem muito rápidas, etc, etc, etc. Bom, tudo bem, pode até ser verdade que todas essas 10 vezes 40 páginas sejam com inovações mesmo, que mudem o estado da arte, ou mude a rota das coisas. Mas normalmente não é bem assim. Então vocês têm que capturar a essência, né, do que está por trás de tudo isso, né? O que que é permanente nessas inovações todas que estão saindo por aí, né? E esse negócio de matar um leão por dia ou produzir uma ideia brilhante a cada semana, né? Tudo bem, pode ser que tenha alguns grupos aí que até estão acostumados com esse esquema, tá? Mas é mortal, hein? Não caiam nisso. Sempre vai ter alguém mais rico, mais alto, mais belo, mais inteligente que a gente, tá? E se você se deixar. Se você se comparar, é importante que a gente se compare com os outros, tá? Mas não seja muito cruel com você. De novo, tudo que você porventura valorizar na sua vida, que seja carreira, beleza física ou beleza interior ou o que quer que seja, né? Sempre você vai achar alguém melhor que você nesse item, tá? Tudo bem, esse alguém pode servir de cenoura lá para você se balizar e ir adiante, tá? Mas não seja muito cruel com você mesmo, e o fato de dessa área estar bombando, né, vamos chamar assim, a área de IA, não significa que essas novidades que estão aparecendo a cada momento, de fato, são tão novas assim, né? Normalmente, o núcleo que a sustenta é sempre o mesmo, tá? Agora, de prático, cabe eu colocar, né? Que legal, eu cheguei no momento bom, está todo mundo, tô vendo aí 2016, 2017, agora esse paper mesmo que o professor mostrou aí de 2020, né? Agora que estamos com 19 participantes, deixa eu compartilhar a tela de novo. Vamos ver aqui e mostrar essa referência aqui. Então, para quem não ouviu logo no começo da aula de dúvidas de hoje, né? Já estamos com meia hora aqui. Eu adicionei essa referência aqui de 2020, do mesmo grupo aqui do Klaus Robert Miller, tá? Eu tinha esquecido de citá-la aqui. E para quem quiser fazer alguma leitura adicional, que seja por aqui, tá? E baixem de novo o PDF, caso já tenham baixado o PDF dessa parte 6, o tópico 8. Mas vamos lá. Vou deixar aberta a tela aqui por um pouquinho até vocês darem uma olhada e eu anotarem alguma coisa se quiser. Vamos lá. Da mesma forma como É legal ver uma área nova que está. Que privilégio, que bom, né, que eu estou subindo no bonde agora, onde está tudo novo, todo mundo começando a trabalhar com interpretabilidade, com explanação em IA. Tá? Só que a gente tem que lembrar o seguinte: a área de IA, ela está dando muito dinheiro, né? Ela está chamando atenção. As empresas de maior valor agregado do mundo são todas vinculadas à IA. A gente pega a IBM aí, que há alguns anos atrás tinha um mercado consolidado de impressoras, de computadores. Vocês sabiam que a IBM, os carros-chefes da IBM em termos de produtos eram, não eram bits, eram átomos, né? Era computador, impressora, como é que fala? Aqueles frames de computadores, né? Hoje a gente chama de, sei lá, estações de trabalho e assim por diante, né? E ela abandonou tudo isso, mesmo tendo mercado consolidado, ela resolveu migrar para ser uma empresa de IA, tá? E por que isso? Primeiro, porque ela precisava manter essa visão de vanguarda que a IBM sempre teve, né? E lançou o Watson, que é o carro-chefe hoje da IBM. E o Watson é multifuncional, tem um monte de facetas aí, né? Então foi uma atitude de coragem da empresa. Mas enfim, eu estou dando esse exemplo porque qualquer área que você pegue aqui de inteligência artificial que esteja quente, né? Como essa da interpretabilidade, né? Vai atrair muita gente boa, tá? Muitos grupos, na verdade, os grupos mais hábeis e com mais, os melhores cérebros, né? Inclusive vocês, possivelmente vocês só estão nessa área por causa disso, tá? E, enfim, mas de qualquer modo, existem três razões principais pelas quais a IA está tão está conquistando, está quebrando paradigmas e vencendo barreiras que nem se imaginava que fossem possíveis e numa velocidade tão grande, né? São três razões principais: a lei de Moore, né, que hoje já não pega tanto, mas enfim, esses hardwares extremamente poderosos aí, tanto em processamento, memória, né? Agora com o paralelismo todo, a distributividade, né? Então, um hardware capaz de treinar essas máquinas e ler bases de dados com bilhões de registros, tá? Então, tem a parte da lei de Moore, né? A outra parte que sustenta esse crescimento espetacular da inteligência artificial é código aberto, né? Então, praticamente tudo que é relevante hoje acaba quase que eu não consigo mais publicar paper hoje com uma metodologia nova, né? Se eu não disponibilizo o código. E, de fato, faz todo sentido, né? Se os trabalhos científicos têm que ser replicáveis, né, para se sustentarem, né? Então, vocês não sei se já viveram. Eu vivi muito isso, né? Peguei papers muito interessantes, mas eu não conseguia reprogramar, não conseguia obter os mesmos resultados dos autores. Pedia o código para os autores, eles não mandavam. E se mandavam, mandavam o executável. E às vezes, com o executável, não resolvia nada, porque eu queria partir de onde o cara chegou e ir além. Isso vem desde de Descartes, lá do método científico, tá? É assim que funcionam as coisas. Os trabalhos têm que ser replicáveis para que as pessoas possam replicar o que você fez e partir dali e adiante. Mas vamos filosofar demais. Então, estou falando que existem três razões para a IA estar avançando tão rápido: a lei de Moore, que nos trouxe até aqui, né? O código aberto, compartilhado. Você pode lançar hoje um algoritmo aí, daqui um mês, se ele for fizer sucesso aí, né? Daqui um mês ele já volta a você cheio de novas funcionalidades, talvez com bugs corrigidos, com código mais eficiente, etc, etc, etc. Então, é um mundo maravilhoso que não existia. Não sei se vocês acreditam, né? Mas há não muito tempo atrás, as pessoas que estavam em primeiro lugar, na vanguarda, né, elas fechavam para que os outros não copiassem o seu código, né? Então, era exatamente a mentalidade oposta, né? Ao invés de expor para todos ganharem, era a visão contrária, né? Eu estou na frente de todo mundo, então antes que as pessoas me atropelem, né, deixa eu me fechar aqui para me garantir, né? Se os outros tiverem competência, eles que me superem por outros meios, mas não pelos meus meios, tá? Então, isso mudou muito, né? E a terceira razão pela qual, e última, né, finalmente, para eu finalizar, que eu não estou conseguindo finalizar nada, estou falando e abrindo parênteses aí, tá? A terceira razão para a IA estar nessa velocidade de inovação que a gente tem visto, né, é essa questão que eu falei, os cérebros mais brilhantes desta geração, né, estão se voltando para a IA. Por favor, ao falar isso, eu não estou querendo dizer que todas as outras profissões são formadas por pessoas de QI baixo, tá? Por favor. Claro que as pessoas não necessariamente se deixam seduzir pela IA e querem trabalhar com isso, né? Eu acho que dá para entender, né? Aquelas pessoas que têm uma certa vocação, têm um certo preparo e são muito bons no que fazem, né? E vão atrás de onde está o retorno, né? Seja o retorno do impacto, das citações, né? Da vaidade intelectual, né? Ou seja, o retorno financeiro mesmo, né? Eu conheço vários pesquisadores aí fora que o perfil deles era totalmente acadêmico e hoje estão lá trabalhando em startups no Vale do Silício, né? Pediram licença de suas universidades. São mercenários, né? Não, eles têm família para sustentar, têm outros sonhos na vida, né? E estão trabalhando com aquilo que investiram a vida toda, né? Apenas, talvez, encurtando a distância entre a inovação e o mercado aí, os produtos, tá? Mas, enfim, vou repetir então para sumarizar, né? Então, a IA está atingindo a dinâmica que está por causa da disponibilidade de hardware, disponibilidade de software, né, que é o código aberto, e pela disponibilidade de cérebros, né, que são pessoas brilhantes aí. Então, se você quer fazer sucesso com o aprendizado de máquina, né, você tem que se esforçar muito, né, porque mesmo que vocês tenham um cérebro, assim, como é que fala? Diferenciado, né? Mas não basta só isso, porque isso não é mais um diferencial. Quase todo mundo que está trabalhando na área é muito bom mesmo, né? E então você tem que se diferenciar de outras formas, suando a camisa ou tomando decisões menos precipitadas e mais pensadas e mais robustas, né? Mais duradouras. Inclusive, existem prêmios aí na comunidade acadêmica, não pelo impacto imediato de um trabalho, tá? Mas trabalhos duradouros, né, que continuam a ser citados depois de uma década, por exemplo, tá? Estou dizendo que você tem que pensar nisso quando vai publicar, né? Mas isso é relevante, mas como tem músicos, né, que, por exemplo, continuam fazendo sucesso, não é músico de um álbum só, tá? Continuam fazendo sucesso por décadas. Esses caras são diferenciados, né? Às vezes não é culpa da pessoa, a pessoa continua a lançar álbuns de alto valor artístico, mas o mercado não absorveu, fazer o quê? Sei lá, tá? Então não vamos entrar nesse detalhe também, mas estou dizendo que não se deixem levar pelo imediatismo e entendam em que mundo vocês estão trabalhando, tá? Vocês estão penetrando aí, vamos dizer assim, tá? E as coisas acontecem muito rápido, né? Já que eu estou compartilhando tela, deixa eu voltar aqui e terminar de falar desse tópico, dessa tópico parte 6 aqui, né? Meu Deus, quanta coisa. Aqui. Então, ficou famoso esse caso aqui do Google. Não sei se vocês ficaram sabendo. Hoje é só história, porque nem há mais a página lá. Onde o Google lançou um produto dizendo que conseguia prever a ocorrência de epidemias só pelo aumento de frequência do buscador dele. Então, se as pessoas começassem a buscar muito remédio para tosse, para dor de cabeça, para febre, né? É porque elas estavam gripadas, certo? Então, veja aí, ao longo de 2004 até 2009, olha a concordância entre a frequência do buscador do Google, né? Que é a estimação de tendências aí do Google, que está em azul, e, de fato, os dados de epidemias de gripe aí ao longo desses anos, né? Geralmente mais concentrada entre novembro e março, que é o inverno deles, né? Como vocês estão vendo aí, todo começo de ano tem os seus picos, né? E, enfim, o problema é que essa solução não se manteve, falhou espetacularmente nos anos seguintes, né? Ou porque as pessoas já tinham buscado e já ou buscaram por outros meios as informações, sei lá. Mas, de qualquer modo, alguma coisa, essa ferramenta, de algum modo, trapaceou, né? Não estou dizendo que foi proposital. Precisa tomar bastante cuidado com isso, né? Quando uma solução nossa está funcionando, depois deixa de funcionar, pode ser porque o processo, estatisticamente, é não estacionário, né? Mudou a lei de variação, né? Ou também porque algo que de fato estava sustentando o sucesso da técnica para de valer, né? E não sei bem o que aconteceu aqui, só sei que o Google desistiu por hora, né? Então hoje vocês vão ler na página aqui, como está escrito aqui, que eu vou destacar, né? Ainda é cedo para produzir assim comunicações online de espalhamento de doenças, né? Inclusive agora estamos vivendo esse caso da pandemia, e seria muito bom ter uma ferramenta que capturasse tendências como essa daqui. Mas o que eu estou querendo dizer é muita coisa acontece numa velocidade muito grande, mas alguns produtos acabam sendo lançados sem serem testados exaustivamente, né? E aí tem que voltar atrás, e esse é um exemplo, né? E talvez ele tenha falhado, eu não estou afirmando isso, né? Porque ele não obedeceu essas técnicas aqui, pelo menos accountability e transparency, tá? Accountability é atribuição de responsabilidade, e transparency é penetrar, né? Abrir a caixa preta e mostrar como que funciona por dentro, né? Vamos dizer assim, tá? E talvez a responsabilidade pelo sucesso da técnica enquanto ela funcionou, né, estivesse em mãos erradas, e em algum artifício aí, né, em algum artefato que não era para sustentar a técnica. Não sei se deu para vocês entenderem, tá? Então, eu falei aí de responsabilidade, e parte do que a gente está chamando de interpretabilidade em IA é atribuição de responsabilidade, né? Então, por exemplo, né, quais pixels de uma imagem foram mais responsáveis para que o classificador já treinado classificasse essa imagem como tal? Então, falando de faces masculinas e femininas. Então, a região dos olhos, a gente viu aqui no material, né? A região dos olhos é responsável por dizer se uma face é feminina ou não, tá? Pelo menos naquela base que foi treinada. Em outras palavras, ou seja, né, as faces femininas são muito marcadas pela região dos olhos, e possivelmente por causa de maquiagem, ou rímel, sei lá o que as mulheres usam, né? Nem todas usam, tudo bem. Mas enfim, e a região do queixo aqui, da barba, evidentemente, é uma região importante para classificar uma face como masculina. Então, hoje nós conseguimos responder isso e você não, de novo, aquela velha história que eu falei, você não precisou dizer para a máquina que ela precisa, primeiro, que ela precisava focar em alguma área, tá? E segundo, qual área que ela deveria focar? Isso ela aprendeu naturalmente e agora você consegue extrair essa informação da rede treinada. Então, se ela é uma rede que classifica adequadamente entre faces masculinas e femininas, você consegue responder qual é a estratégia que ela está adotando. Olha que maravilha, tá? E falando de inteligência artificial e de, vamos chamar assim, de transparency, tá? É assim que nós fazemos também. O ser humano também faz isso. Eu acho que eu já usei esse exemplo em sala de aula. Eu pegar o exemplo que o professor Marco Aurélio, meu colega de departamento, né? Ele é mineiro de Barbacena, mas passou 9 anos no Japão e fez lá graduação, mestrado, doutorado. Depois voltou aqui para o Brasil. Quando ele chegou no Brasil, todos os colegas de departamento dele, eu não tinha chegado ainda, ele foi contratado antes, né? Todos os colegas de departamento dele eram iguais, ele não conseguia diferenciar o professor A do professor B, tá? Por quê? Porque o sistema de distinção de faces que o cérebro dele tinha acostumado durante 9 anos no Japão, né? Não funcionava no Brasil. A face, a ênfase que deve se dar, as partes da face que tem que ser enfatizadas para discriminar as faces lá no Japão, né? Não é a mesma ênfase que deve se dar aqui, tá? Então, nós temos dificuldade de diferenciar orientais e os orientais têm enorme dificuldade de diferenciar os ocidentais também, tá? E, portanto, não é uma questão de, sei lá, genética, é simplesmente uma questão de ponderação e de economia de recursos também, né? Então, para diferenciar a fisionomia das pessoas, nós levamos em conta detalhes dessas pessoas, tá? Um caricaturista talvez faça isso muito bem, né? Se você, não sei se vocês já se permitiram deixar que um bom caricaturista faça uma caricatura da sua face, tá? Ele vai salientar aspectos que se destacam na sua face, talvez o nariz, orelha, sei lá, o que que vai destacar, né? A careca da pessoa, algum aspecto, tá? E então, você vê uma caricatura sua. É mais ou menos um exemplo de como as pessoas te identificam e te diferenciam das outras, né? Porque aquilo que aquela pessoa sensível, né, a detalhes, comunicou a você quando ele faz a sua caricatura, que é certamente uma caricatura que associa a você e a mais ninguém, quando o cara é um bom caricaturista, tá? Então, agora nós estamos abrindo a máquina e conseguindo perceber isso, tá? Eu queria falar um pouquinho mais sobre essa questão de responsabilidade, que em inglês aqui a gente não tem uma palavra para accountability, tá? Mas vamos traduzir como atribuição de responsabilidade, né? Eu quero lembrar vocês que é muito importante que vocês tragam de volta, né, esse aspecto para a vida de vocês. Eu já falei numa aula passada, né, que a gente até deve assumir a responsabilidade, mesmo não sendo culpado por algumas coisas que acontecem na nossa vida, né? Porque esse negócio de culpar o mundo e se isentar, né, não vai te levar a lugar nenhum, já te digo isso, tá? Então, também não vai tentar carregar o mundo nas costas, mas dentro das possibilidades, né, assuma a responsabilidade. Se você quer educar o seu filho, acredite em mim, tá? O maior conselho que eu posso dar é seu filho, sua filha, né, faça com que ele aprenda a assumir responsabilidades, né? Isso é fundamental para uma vida humana. O meu grupo de pesquisa, por exemplo, tá? Talvez os próprios alunos não percebam isso, os pesquisadores, participantes, né? Mas o meu grupo se sustenta em atribuições de responsabilidade. Porque se você não faz atribuição de responsabilidade, depois você não tem como cobrar de você mesmo, inclusive, tá? Então, se você não define metas e não se torna responsável por elas, né? Você não pode se cobrar mais lá na frente. Daí tudo fica muito fluido e muito relativo, né? Se você quer. Por exemplo, por que que só para não ir para coisas mais sérias, né? Por que que alguns dirigentes de futebol levaram alguns times a se endividar e a falir ou a ficar com dívidas eternas aí, com gestões muito ruins? Porque aquela dívida não ia cair nas costas dele, ele não ia ser responsável por elas. Agora acho que são, né? Veja, o reitor da Unicamp hoje. Alguma decisão errada que ele tome, ou contra alguma decisão judicial, sei lá, tá? Independente do mérito dessa decisão judicial, tá? Se ele não atender, a multa vai no CPF dele, né? O coordenador de pós, se ele fizer uma alocação de uma bolsa equivocada, ou fizer alguma tramoia ali com os recursos que vêm para o pro programa de pós-graduação, né? A multa ou a dívida vai para o CPF dele, tá? Então, quando. Não vamos entrar em detalhes de se precisa ser tão radical assim, né? Mas funciona muito bem, quando é assim, porque é o que eu estou falando, né? Se você atribui responsabilidade, você tem como cobrar. A pessoa sabe que se aquilo der errado, vai cair nas costas dela, tá? Então, aqui no Brasil, por exemplo, cai um viaduto lá em São Paulo, ninguém sabe de quem é a culpa, tá? E eu não estou aqui fazendo papel de caçador de bruxas, tá? Simplesmente é uma questão cultural. Nós precisamos ter pessoas responsáveis, né? Por prédios, por pontes, por escolas, por programas educacionais, porque se der errado, tem que ter alguém responsável, tá? Tudo bem, tem alguns que caem de paraquedas lá e acabam ficando com a culpa, tá? Não, é tudo muito complexo, não vamos ir muito a fundo nisso, mas eu estou falando de accountability, tá? Então, da mesma forma como a gente vai atribuir responsabilidades a uma máquina, né? Nós precisamos ser coerentes e trazer isso para a nossa vida também. E eu garanto para vocês que faz muito bem, tá? É uma forma importante de conduzir a vida de vocês, ser responsável por alguma coisa, né? Não vou tão longe assim, mas só para brincar aqui, trazer a própria fala do meu pequeno príncipe, né? Aquela lá, tu te tornas responsável pelo que cativas. Até isso, né? Coisas que você nem imaginava, né? Mas se você cativou alguma coisa, você se torna responsável por ela também, né? Então, não exageremos, né? Não tentemos abraçar o mundo. Mas se estamos falando aqui de máquinas responsáveis, né? Vamos também assumir isso para a nossa vida, que vai fazer muito bem, diga-se, né? Então, se você vai amanhã ser um empreendedor que vai coordenar, vai liderar uma equipe, lembre-se do que eu estou falando, né? Dentro é uma arte isso, né? Tudo bem, mas dentro do grau que as pessoas com quem você convive admitirem, você tem que atribuir responsabilidade, porque você vai ter que cobrar e a própria pessoa vai ter uma baliza em torno da qual, tipo, poxa, não, isso não pode dar errado, porque se der errado vai cair nas minhas costas, tá? E, portanto, eu vou me esforçar para que dê certo. É a melhor forma de você conseguir incentivar as pessoas, né? Os meus alunos, por exemplo, é o valor da bolsa que motiva eles? Eu imagino que não, né? E nem é para ser mesmo, né? A bolsa não é para ser um atrativo financeiro para tocar uma pesquisa. A pessoa está investindo nela própria, né? Enfim, não vamos também entrar nesses detalhes, mas acho que deu para entender. Eu estou aproveitando aqui aspectos de interpretabilidade em máquinas, né? Para trazer algumas informações novas para vocês, né? Novas, não sei, mas é pelo menos uma opinião minha aqui, tá? Deixa eu parar de compartilhar a tela e ver o chat aqui, se tem alguma coisa. Tem. Vamos lá. Professor, sei que não se aplica, mas se sua intenção fosse tentar prever comportamentos humanos através de séries temporais, por onde começaria? Como trataria a dependência estatística, por exemplo, com o ambiente onde a pessoa vive? Tá? Nossa, isso é uma pergunta muito genérica, né? O que eu posso afirmar é o seguinte: nós somos mais parecidos entre seres humanos do que a gente imagina, né? Mas, ou seja, todos nós sofremos as mesmas dores, os mesmos prazeres, talvez não na mesma intensidade, não no mesmo momento, né? Mas somos a mesma espécie, portanto, temos muitas coisas em comum. Tá? Mas tem uma e outra coisa em comum que nós temos é a possibilidade de não sermos escravos do ambiente, que é isso que os filósofos já nos mostravam, né? Até uma fala, não é bem, talvez não seja bem assim, mas uma fala de Sócrates que certamente se é a dele, foi escrita por Platão, né? Discípulo de Sócrates. Sócrates não escreveu sequer uma linha, né? Mas uma fala importante de Sócrates é a vida é uma tragédia para os que sentem e uma comédia para os que pensam, tá? O que ele estava querendo dizer com isso? Primeiro, ele associou tragédia e comédia do teatro grego, né? É a realidade dele lá, né? Então, mas por que que ele diz que pessoas que sentem a vida é trágica e as pessoas que pensam a vida é uma comédia, tá? Enfim, a gente sabe como os filósofos gregos pensavam e como eles valorizavam a razão, né? Mas ele estava querendo dizer o seguinte, né? Se você só levar, se você se deixar levar pelos seus sentimentos, você vai levar uma vida animal, tá? Uma ameba já, qual que é o princípio da vida da ameba, né? Se alimentar e se reproduzir, tá? Tem muito ser humano levando uma vida de ameba VIP, né? Isso não é fala minha, é de uma filósofa brasileira, inclusive, né? Estou só copiando a fala dela, né? Ou seja, tem muito ser humano vivendo só para se alimentar e se reproduzir, né? Então, é muito pouco, né, para quem tem um cérebro, né? Viver como num análogo à vida de uma ameba, tá? Então, a vida pode ser muito mais do que isso, e é o que esses filósofos gregos estão falando, e eu estou respondendo a pergunta aqui justamente para colocar isso. Se você pensa, se você não deixa se levar pelos seus sentimentos, né? Se você, apesar de estar sentindo alguns desejos, assim, se eles não forem bons de acordo com os seus objetivos, você não vai ceder a eles, né? E, portanto, o ser humano não é tão previsível quanto outros animais, que sempre vão fazer as mesmas coisas. Daqui 1 milhão de anos, um hipopótamo vai estar fazendo a mesma coisa que ele fazia hoje, se ele estiver vivendo lá, tá? Já o ser humano, não, tá? Justamente porque a gente é inconformado com a nossa. Com esse lado animal e tenta ir além de várias formas diferentes. Vamos entrar por aqui, senão vai escurecer e vamos continuar aqui, tá? Mas enfim, então é muito difícil trabalhar com essa questão humana, mas se você for pelo lado senso comum, talvez você consiga, né? Agora, tudo isso já foi estudado em teorias neurocognitivas, comportamentais, em antropologia e outras áreas aí, tá? Então, eu não, talvez tenha que ir atrás de leituras por aí. O que eu coloquei e vou repetir aqui é que séries temporais podem ser preditíveis ou não, dependendo da sua natureza. E sim, eu consigo prever tendências de mercado, tá? E, portanto, comportamento humano, comportamento econômico, né? O Herbert Simon, que eu comentei dele quando estava falando de simulação computacional, é um dos pais da IA e prêmio Nobel de Economia, né? Deixando claro que esses raciocínios de tomada de decisão, lógica e, ou não lógica, que é o caso da pesquisa dele, né? Dizendo que o agente tomador de decisão numa economia não necessariamente age o tempo inteiro visando maximizar os seus interesses, né? Essa é uma das os prêmios Nobel recentes aí também foram em economia, né? Também trabalharam com esses aspectos, né? Então, o tomador de decisão humano não é racional o tempo inteiro. Esse é um problema. E não só não é racional, porque vai pelo lado animal, é porque às vezes a gente mesmo sabendo que alguma coisa faz mal ou não é o melhor, a gente acaba seguindo por ali, por alguma razão irracional, né? Então é bem complicado isso, eu não saberia responder melhor essa pergunta, o Robson, tá? Por onde começaria? Eu começaria analisando a série, né? E vendo. A gente está trabalhando com séries univariadas, mas hoje em dia, com os recursos computacionais, é muito comum se trabalhar com séries multivariadas, de modo a eu poder explorar outros aspectos envolvidos, né? Então, já se sabe que, por exemplo, né, isso foi provado por várias pesquisas com um nível de significância estatística bem folgado, né? Em dias que não foram dominados por muitos eventos importantes aí, né? O comportamento das ações em bolsa de valores, né? Depende muito se o dia está ensolarado ou nublado, né? Normalmente as pessoas num dia nublado ficam mais deprimidas, mais retraídas, e num dia ensolarado, principalmente em países frios, né? Num dia ensolarado, as pessoas ficam mais alegres, mais expansivas, né? E aí o preço das ações sobe, porque as pessoas arriscam mais, são mais otimistas e assim por diante. Então, esse ambiente, falei de novo em preço de ações, que não é tão previsível, mas isso é previsível, né? Você associar o ambiente há uma tendência estatística da cotação subir naquele dia e assim vai. Então, se você puder recorrer a variáveis que, porventura, têm um potencial de interferir, você poderia usar. E, de fato, é uma pergunta pertinente, porque se eu estou mostrando para vocês algumas técnicas de séries temporais, de novo, um subconjunto bem restrito, né? Mas já é possível vocês testarem essas técnicas em muitos outros cenários por aí, certo? Como eu falei, eu estou trabalhando hoje com predição de produção em usina eólica, portanto, com série de vento, né? Intensidade de vento, né? Só para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos tem uma quantidade absurda de usinas eólicas, além de que eles consomem muita energia, então eles produzem energia de todo jeito, né? De xisto, que é o extrai petróleo, né? De usina, sei lá, atômica e também eólica, solar, o que for possível, né? É impressionante a quantidade de fazendas eólicas que tem nos Estados Unidos e todas elas coletam, né, dados a cada, sei lá, 5 minutos, sei lá, da velocidade do vento, tá? E são de acesso público. Você pode fazer pesquisas com as séries temporais. Aqui no Brasil, espero que já tenha isso também, mas pelo menos se você estudar lá, deve servir para cá, pelo menos a técnica, tá? O que eu estou falando é que, para todas as usinas americanas, você vai ter esses dados online lá disponíveis para fazer qualquer tipo de estudo que você precisar. E prever a produção numa usina eólica é muito importante, né, para o despacho de sistemas elétricos e assim por diante. Então, é uma habilidade muito relevante para vocês. Surpreendentemente, os modelos lineares são difíceis de bater, por isso que muita gente ainda os utiliza, né? O custo-benefício dele é muito grande. Eu criei um cenário bastante desfavorável para eles na questão, na parte 2 da questão 7, né? Questão 6, da questão 6, né? Porque eu forcei uma série temporal definitivamente não linear, né? Daí eles vão capotar. Mas o problema é que eles foram tão bem na questão, na parte 1, né? Que eu não podia deixar vocês ficarem tão polarizados em relação a isso, certo? Bom, deixa eu ver o que mais eu precisaria falar. Sim, tem surgido várias perguntas aqui. Deixa eu acabar de rodar um notebook aqui, daí eu vou. Rapidinho aqui, eu já vou mostrar para vocês umas perguntas que têm ocorrido com muita frequência aqui, tá? É bem rápido mesmo. Deixa eu acabar de rodar aqui. É a respeito do manifold, tá? No fundo, é o código lá no gargalo do autoencoder, tá? Muitos alunos estão perguntando o que que significa esse círculo, essa elipse que está sendo passado ali. Na verdade, eu quero ter respondido a seguinte pergunta, né? Dado um ponto qualquer que eu amostre do código, né, do espaço de codificação, né, a que imagem ele corresponde? Então, eu aciono o decodificador para me mostrar isso, certo? E aquelas trajetórias que eu estou propondo ali, elas são arbitrárias e permitem ver. E o grid também, né? Mas a cada vez que você roda, que bom, aqui deu ruim aqui, certo? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui, tá? Era isso que eu queria, que não desse tão bem. Então, olha, eu acabei de rodar e com os parâmetros do meu próprio código, que vocês também baixaram aí do notebook, né, o círculo ficou para fora de onde os pontos se distribuem, tá? Primeiro, estou pedindo para vocês melhorarem a distribuição desses pontos aqui, certo? Vocês vão fazer o que for necessário, trocar a função de ativação, treinar mais, sei lá, alguma coisa assim. Professor, mas se eu deixar o círculo como aqui, né, para fora de onde estão tá os pontos, vão aparecer imagens? Vão, tanto que apareceram, olha aqui, tá? Só que começa a aparecer coisas como isso que você está vendo aqui, tá? Que não é imagem de dígito nenhum, tá? Então, muito provavelmente essas imagens, se você estiver vendo o meu mouse aqui, essas imagens que estão aqui na quarta linha aqui, tá? Se refere, e essas aqui também na penúltima linha, tá? Se referem basicamente, cadê aqui o. Ah, tá aqui em cima. A essas áreas aqui, que estão em regiões onde não tem ponto, tá? Então, sempre vai ter uma imagem, o decodificador vai decodificar. O problema é que são regiões onde não tem, não está vinculada a nenhum código válido, né? Por isso que, inclusive, autoencoder pode ser usado para detectar outliers, né? Se chegar um outlier, ele vai ser recuperado de uma forma inconsistente. Então, se você gerar um código e ele produzir essa imagem aqui, que não é, parece um 2, tudo bem, mas tá muito borrada aqui, né? Supondo que o autoencoder foi bem treinado, que não é o caso, mas vamos lá. Então, que eu posso falar de um código que gerou essa imagem aqui que eu estou marcando com o meu mouse? Que ele é um código outlier, inválido, tá? Porque ele não gera nenhum dígito conhecido de 0 a 9, né? Enfim, então a questão está trabalhando visualização do manifold. Então, o que eu estou plotando aqui embaixo são alguns pontos ao longo dessa circunferência. E isso é o código, né? Então, esse código, cada ponto aqui da circunferência, que de fato tem x1 e x2, tem duas dimensões, né? É a entrada do decodificador. E o decodificador vai reconstruir uma imagem 28 por 28 a partir dessas duas informações da entrada, de x1 e x2 que eu vou fornecer, tá? Então, a resposta aqui, por favor. Consertem aqui o código de modo que esse círculo excursione por onde tem dado, tá? Ah, professor, mas pode passar um pouquinho pelo branco? Pode, mas que seja uns 10% no máximo, tá? Mas que fica aqui dentro, né? A elipse também, veja, para que que ela. Aqui talvez seja até melhor pôr uma elipse na horizontal. Aliás, digo, na vertical e não na horizontal, tá? Enfim, tudo se resolve quando a gente fizer o grid depois, né? Que o grid. E veja que o meu grid está mal posicionado também, tá? Veja, ele apresentou só 0, 2, 1 e 9, 7, 3. Bom, aqui tem quase todos os números, tudo bem, né? Mas veja, ele tem uma grande quantidade de imagens aqui que não é de dígito nenhum, significando que o grid está fora de onde estão os pontos, tá? Então, eu estou alertando vocês, a questão é rápida, não tem muita coisa para fazer, tá? Mas vocês têm que reposicionar o grid, né? Tem que chegar aqui no código, por favor, né? E rever isso aqui. O meu grid está indo de menos 6 até, sei lá, mais 10, sei lá. Tá mal para essa distribuição aqui, tá? Tudo bem, tá mal no eixo Y, tá? Ele não está indo de menos 6 a mais 10. No eixo X está bem, ó, de menos 6 até mais 8, ok? Tá? Então, olhem o grid aqui, ó, o grid tem que ser de menos 6 até mais 8, ou até um pouco menos, né? De menos 4 até mais 6, e de menos 4 até mais 4. É só você olhar aqui, você vai definir o grid adequadamente e vai enxergar essas imagens bem mais bonitas aqui do que vocês estão vendo aqui nesse meu exemplo, tá? Então, alguns alunos estão com bastante dúvida em relação a isso, tem que mexer na escala. Eu deixei escrito aqui, inclusive, se vocês lerem, está escrito aqui, ó, please adjust the scale whenever necessary. Tá? Então, leiam isso aqui e façam isso, por favor. Se não fizerem, eu vou ver isso e vou ter que descontar alguma nota, tá? Outra coisa, professor, eu tenho que apresentar o notebook seu executado? Não, você tem que executar o meu notebook, se familiarizar com as suas funcionalidades. E, aliás, para aqueles que não perceberam, né, eu mandei uma mensagem há um tempo atrás, eu acabei incluindo essas duas funcionalidades aqui a mais nesse notebook, tá? Plotar o gráfico aqui da evolução do treinamento. E mostrar a composição do autoencoder. Veja, o meu autoencoder tem quase 1 milhão de pesos sinápticos, tá? Não é pouca coisa, tá? Treinar só por 50 épocas é pouco. Uma rede com oito, sei lá, oito, nove camadas, sei lá, e 1 milhão de pesos, né? Já é uma redonda, tá? Outra dúvida, professor, eu posso colocar camadas convolucionais no codificador e densas no decodificador ou vice-versa? Posso misturar tudo aqui? Pode fazer o que você quiser, desde que deixa um gargalo com dois, dimensão dois, tá? Outra dúvida importante, né? Na nova aplicação que vocês forem fazer, se duas dimensões não forem, isso eu poderia ter deixado aqui, isso é importante, se duas dimensões não forem suficientes para o erro baixar bem, pode acontecer, né? Você conseguir um caso de estudo ali, onde duas dimensões não são suficientes no gargalo, né? Para definir o manifold adequadamente, né? Então, use mais. Como aqui, se você usar oito dimensões no MNIST, aqui nesse gargalo que eu estou falando, né, nesse ponto aqui, se puser oito, tá, vai funcionar ainda melhor, o erro vai cair ainda mais, tá? O problema é que você não visualiza o manifold com oito dimensões. Então, o que que você teria que fazer? Fazer, por exemplo, uma projeção PCA, né, trazendo o código para o R2, de algum modo, né? E aí você conseguiria enxergar alguma coisa, mas aí você teria que projetar. Então, se na parte final dessa questão 5, o manifold, o gargalo do autoencoder não for suficiente dimensão 2, não abandone o problema, certo? Se você encontrou uma base interessante, uma tarefa legal ali, tá? Pode aumentar a dimensão, mas você vai ter que arrumar um jeito de projetar para duas dimensões. Ou de algum modo que permita que eu veja. Né? Eu tenho que enxergar o autoencoder. O autoencoder, não, o manifold, né? Ou a recuperação dele. Isso aqui, né? Então, para aparecer isso aqui, eu tenho que trabalhar com duas dimensões, não tem jeito. Mas você pode trabalhar com três dimensões, daí plotar par a par, apresentar três gráficos desse, né? Primeiro eixo x1, x2, depois x2, x3, depois x1, x3. Ok? Eu não coloquei isso aqui, mas também não restringi. E, portanto, não precisa ser um gargalo de dois na última parte da questão 5. Legal? Vamos lá. Nossa, tem mais perguntas aqui. Aproveitando a discussão sobre a questão 5, na parte 2, por exemplo, se eu tomasse um banco de dados que classificasse faces humanas, esse código disponibilizado ou melhorado apresentasse um bom desempenho, podemos usar esse código ou melhor essa estrutura? Como é que é? Se eu tomasse um banco de dados que classificasse faces humanas e esse código. Bom, tem que ser um autoencoder, porque a gente está numa questão de autoencoder, tá? Nós vamos ver no, na próxima videoaula o conceito de GAN, que é Generative Adversarial Network. O que é o nosso decoder? O nosso decoder é uma máquina generativa, né? Ela parte de um código arbitrário, como eu falei aqui, de dois valores numéricos, né? Tipo menos 2 e mais 3,5. Simplesmente eu entro no, nessa máquina generativa com menos 2 e mais 3,5 e ela reconstrói uma imagem de um dígito manuscrito. Ela gera, ela regenera, vamos chamar assim, tá? E então as GANs, que a gente vai ver no próximo tópico, chamado Generative Adversarial Networks, elas também implementam máquinas generativas, tá? Então, não é para usar nessa questão de autoencoder. Se essa aplicação aí que você viu, Gabriel, de como é que é? Banco de faces humanas, né? Está usando código de uma máquina, de uma GAN, né? Não é hora de trabalhar nisso, com isso agora. Nós vamos trabalhar no, na próxima lista de exercícios, talvez a final, certo? Portanto, só tome esse cuidado. Agora, tá livre, desde que tenha essa cara. Também não precisa, como eu falei, né? Não precisa ser um autoencoder, pode ser entrar, como eu falei, entra com uma imagem, sai com a segmentação dela. Embora eu até consultei o paper que faz isso, que eu apresentei na nossa nota de aula, né? É uma rede muito pesada, não sei se vocês vão conseguir rodar, mas aqueles alunos que têm o privilégio, querem pagar lá um uso, assim, só, sei lá, hardware as a service, né, como se fala hoje, né, Tudo bem, eu não vou cobrar isso de vocês, não vão me passar a conta depois, tá? Vamos lá, tem o resto da pergunta aqui. Podemos usar esse código ou melhor essa estrutura do autoencodo? Sim, você pode usar código pronto. Não sei se é essa a sua dúvida, Gabriel. Pode usar o código pronto tranquilamente e diferente do meu autoencoder. O meu autoencoder é apenas um pontapé inicial. De fato, eu tentei achar autoencoders já prontos para ficar aqui de braço cruzado, né? Mas como eu não encontrei, eu acabei me baseando em muitos que tinha, mas trouxe o que tinha, que eu achei de melhor em cada um, né? Até que acabei acrescentando umas funcionalidades da questão 6 que eu ainda não tinha visto quando fiz a questão 5, né? E outros, meus autoencoders, foi bom eu lembrar disso, né? Principalmente na questão 6, tem umas etapas ali de correção de dimensão, que é ou por inabilidade minha ou por dificuldade intrínseca mesmo de trabalhar com um código modularizado, né? Não chegava ali, não batia, né? O código perdia 3 dimensões e eu entrava com 2. Aí eu fui manipulando, mexendo, inserindo dimensões ali até o código ler, né? A entrada. Esse que é o problema. Às vezes, você não precisa ser um programador para usar esses códigos prontos, né? Você precisa ser um hacker, né? Então tem muita gente aí que se passa de grande programador, mas na verdade é um hacker habilidoso, né? Porque consegue pôr qualquer coisa para conversar, consegue explorar qualquer coisa que esteja pronta lá, que tenha uma entrada, uma saída, ele faz milagre com aquilo lá, tá? Então, se vocês estranharem um pouco o meu código, principalmente na questão 6, em alguns momentos ali que eu faço umas transposições, umas correções de dimensão, né? É uma tentativa desesperada de fazer com que o fluxo não desse erro ali e fluísse, né? Espero que eu não tenha quebrado a lógica do fluxo, certo? E, aliás, se tiver algum erro no código, por favor, detectem e me avisem, né? Que a gente corrige, certo? Mas se quiser usar a sua estrutura sugerida, podemos, se ela apresentar um bom. Claro que pode também, evidente, né? O que eu estou falando, eu não quero restringir nada. Também quando eu falo, né? Olha, evitem trabalhar com áreas de pesquisa muito saturadas. Eu não quero que você me ouça necessariamente, porque você pode falar, não, é ok, a área já está saturada, mas. O que ainda não foi feito e certamente tem ainda coisas por fazer, eu acredito em mim, no meu potencial e vou fazer. Dane-se se já fizeram muita coisa. Aquilo que eu nasci para fazer, ninguém fez ainda e eu vou fazer e pronto, tá? Ok, por favor, ajam assim. A mesma coisa aqui. Vale tudo nessa escolha de um novo caso de estudo. Você tem que adaptar a rede neural às demandas da aplicação ou adaptar a aplicação, né, os dados à arquitetura do meu notebook, se assim você quiser, tá? Então pode usar a mesma. Tem muita gente que vai usar o MNIST Style, acho que é assim que chama, né? Que tem peças de moda, lá, bota, chapéu, óculos, não sei das quantas, é uma base razoável, mas ela é muito parecida, né? Talvez o desafio não seja muito grande, né? Então, mas vale. Alguns alunos já me perguntaram se pode usar essa base, né? Vale. Mas eu acho que vocês já cansaram de usar MNIST, fora MNIST. Tem um significado, não é o nome da base digital só, tá? Muito bem, então acho que eu já expliquei bem isso daí. Deixa eu comentar mais uma coisa. Ah, sim, uma outra coisa que eu estava lembrando é o seguinte, só para ir fechando, que já tá, hoje vamos tentar terminar a aula um pouquinho mais cedo, já que é feriado, né? Mas eu estou aberto, daqui a pouco eu vou abrir para perguntas orais, por favor. Só um último comentário, né? Eu citei esse trabalho de 2020, voltando a falar de interpretabilidade agora. Eu citei esse trabalho de 2020 e lá eles tentam explicar com uma boa quantidade de detalhes exatamente como funciona a técnica LRP, tá? De propagação de relevância camada a camada, tá? Na videoaula e nas notas de aula, eu me abstive, ou seja, eu entendi ser uma técnica um pouco sofisticada demais, né, com detalhes demais. O curso já está muito, com uma quantidade muito ampla de matéria, né, e nessa reta final eu gostaria de me concentrar na ideia fundamental da técnica, tá? Até apresentei a fórmula ali, mais ou menos, né? Mas aqueles dois vídeos que eu também baseei não explicam bem como exatamente a dedução matemática, estou falando, né? Se você quiser implementar agora na unha, tá? A layer-wise relevance propagation, tá? Não é com as minhas notas de aula que você vai conseguir, porque eu não revelo isso para você, tá? Eu optei por não fazê-lo porque eu entendi que o custo-benefício não seria válido, né? Nós vamos usar um código pronto e não precisamos implementar também. Mas aquele aluno que sentir falta, né? Não, não estranhe, de fato eu não apresentei, né? Na hora lá do backpropagation, lá de gerar o vetor gradiente, vocês lembram? Lá atrás, aí eu fiz questão de mostrar como deduzir o vetor gradiente numa rede fully connected, pelo menos, né? Ali eu achei que valia a pena, mas aqui me pareceu um pouco elaborado demais, tá? Então eu não apresentei em detalhes a técnica, eu apresentei a ideia dela. E a ideia é distribuir a relevância que eu tenho na camada atual, atribuindo e distribuindo responsabilidades para a camada seguinte. Então a gente está chamando de relevância, mas vamos chamar de responsabilidade, né? Então, a somatória das responsabilidades dos neurônios da camada 8, né, é constante, é igual à somatória das responsabilidades da camada 9 e assim por diante, né? Então, se eu estou na camada 9 e já resolvi a atribuição de responsabilidades, agora eu vou para a camada 8. E a distribuição de responsabilidades para a camada 8, somada, tem que dar igual a soma da camada 9, tá? Então eu só preciso saber quanto distribuir para cada elemento ali da camada anterior e assim por diante, tá? Então usa-se gradiente para isso também, né? Mas tem umas formulações ali um pouquinho não intuitivas, né? Então eu não me ative a esse detalhe, ok? Mas vale isso daí. A técnica preserva a somatória da relevância ao longo das camadas, opera da última camada lá da saída até a primeira, tá? E ela é baseada em aproximação de Taylor de primeira ordem, ou seja, usa gradiente como não deveria, como deveria ser mesmo, tá? Ok? Então acho que o que eu tinha para a aula de hoje era isso. Volto a enfatizar: baixem as notas de aula de novo dessa parte 6, porque hoje de manhã eu atualizei com só essa referência adicional, tá? Para quem já tinha baixado os notebooks, eu avisei para baixar de novo. Pelo menos não, eu alterei o da questão 5 e o da questão 6, parte 2. O da questão 6, parte 2 foi só atualizar o cabeçalho que eu tinha esquecido ali de cheio da parte 1, tá? Mas o da questão 5 eu incluí essas duas funcionalidades ali que não mexem nada no resultado, certo? É chato isso, ficar mexendo em coisas que eu já liberei e a turma é grande, sempre tem algum aluno. Como eu já fui participar de banca de tese, por exemplo, cuidado com isso, hein? É, onde o aluno liberou uma versão, depois de um tempo ele mandou outra versão, falou para esquecer a anterior, tá? E chegou, talvez tenha feito isso várias vezes, sei lá. E chegou lá na banca, um dos membros da banca, não era eu, tudo bem, mas um dos membros da banca percebeu claramente que ele leu a primeira versão que o aluno mandou, todas as outras versões que ele mandou, com várias correções capitais em relação à primeira, né? É, o professor não percebeu, não leu mais e se ateve só à primeira, né? Tudo bem, não foi nenhum grande desastre, mas é complicado isso daí, né? Eu tenho ciência disso, né? Mas nenhuma das modificações que eu fiz mexe nas funcionalidades principais, tá? Mas agora sim, eu falei que eu ia abrir para, deixa eu ver, nenhuma coisa no chat. Abri para perguntas orais. Alguém tem alguma dúvida em relação ao que eu falei aqui ou já veio com alguma dúvida pessoal? Por favor. Bom, então acho que o prazo é longo, né? É, temos até o dia que eu. Para quando que eu pus? Dia 2 de julho, né? O prazo para entrega dessa atividade. Não é muito trabalhosa, vocês vão ter que escolher bem os casos de estudo, evidentemente. É, da última atividade lá, justamente essa da interpretabilidade. É mais rodar um código já pronto, fazer algumas pequenas modificações e, de novo, ir mais pela linha de análise de resultados do que entender exatamente o que está sendo feito ali no meio. É relevante, de novo, né? Ainda bem que o Toolbox lá, Investigate, faz isso, né? Ele implementou lá um monte de técnicas que tentam trabalhar com Explainable AI, tá? E vocês vão poder comparar, inclusive, várias versões de LRP. Eu nem falei sobre essas várias versões no, na, no, nas notas de aula, tá? Enfim, então é bom vocês saberem disso. E a questão 7, então, é mais rodar o um notebook ali. E as questões 5 e 6 envolvem um pouco mais de tomada e decisão da parte de vocês. Ok? Eu devo liberar até amanhã o roteiro de estudos aí dos tópicos 7, 5 a 7, né, que eu estou devendo faz muito tempo. E já afirmei que o roteiro de estudo do tópico 8. Tem muita coisa já na homepage do curso de A353 de 2019. Vocês podem consultar lá. Vou atualizar, mas tem muita coisa já lá, tá? Foi só um ano atrás. E deixa eu ver o que mais. Faltam, então, mais duas videoaulas. Falta mais um EC e mais um EFC, tá? Então, eu estou devendo para vocês esse roteiro, uma atualização do roteiro do tópico 8 e as notas do EC1, né, que vocês já entregaram faz um bom tempinho aí, certo? Então, o governador estendeu a quarentena até dia 28 de junho, né? Estamos ficando apertados aí, né, com a prova presencial. Vamos ver se ainda vai ser possível. Não atingimos o pico, parece ainda, né, do contágio e número de mortos aí. É uma pena, né, que ainda não tenhamos atingido isso. É, a situação aqui no Brasil está um pouco estranha em relação a outros países, né? Como já era esperado, inclusive. Como assim, professor, já era esperado? Não vamos entrar nesse detalhe, tá? Mas enquanto os outros países entraram no verão, a gente entrou no inverno, né? Eu acabei de mostrar aqui, tudo bem, o Brasil não tem o clima lá dos Estados Unidos. Eu acabei de mostrar as curvas de gripe de 2010, tá? Portanto, bem antes dessa pandemia aí, né? aumenta demais o número de casos de contágio por gripe no inverno, em qualquer país, né? E nós estamos no inverno agora, por mais que sejamos um país tropical, né? Então as pessoas às vezes esqueceram disso, né? Que a Europa acabou de entrar no verão, né? E muda bastante coisa na dinâmica do contágio. Mas de fato eu não estudei esse assunto, eu só estou lembrando um aspecto sazonal aí importante, né? E então ainda está, vamos acreditar que a gente vai conseguir fazer a nossa prova presencial, nem que seja em vários horários, né, com turmas de, sei lá, 8 alunos espalhados pela sala, ou em várias salas, sei lá, se der para fazer, né? Se for proibido entrar na Unicamp, aí a gente acha um outro esquema. Mas temos que lembrar também que eu posso adiar essa prova por 1 mês, né? Ela não precisa ocorrer no dia 23 de julho. O semestre só termina no fim de agosto ou começo de setembro, tá? Então eu tenho uma margem de manobra aí, mas tudo é muito novo para a gente. Estamos numa situação urgente, né, que requer medidas sensatas e de acordo com o cenário que a gente for enfrentando, tá? Eu não vou, de modo algum, expor nem vocês, nem a mim, sei lá, a um risco desnecessário, certo? Então vamos manter ainda a perspectiva da prova presencial, mas não sabemos o que vai acontecer exatamente. Bom, ninguém perguntou no momento que eu abri, então, claro que estou disponível para tirar dúvidas por e-mail, tá? E vamos então encerrar a aula de dúvidas de hoje por aqui. Agradecendo a atenção de todos, desejando um bom feriado. Amanhã é Dia dos Namorados, não se esqueça, tá? E vamos em frente.